Jornal Band News. Entrevista.
Já que nos nossos estúdios, o convidado desta quinta-feira, vamos conversar com o professor, ele é advogado e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da UNEX. Doutor Ney, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News. A gente vai falar de um assunto muito importante, né? Inovação, aproximação entre a advocacia e a sociedade. Ney Ribeiro, hoje, nosso convidado. Boa tarde, sou a Sheila Lima.
Boa tarde à mesa, boa tarde a todos aqui, boa tarde aos ouvintes também. É com enorme prazer e orgulho, né? Que estamos aqui na Band, né? E vamos conversar um pouquinho aí sobre as inovações tecnológicas, não só no curso de Direito, mas do curso de Direito para a sociedade e para o nosso alunado.
É como chega para a população, doutor? O senhor entende que é mais fácil agora com toda essa tecnologia também, essas pessoas têm esse acesso e não dificulta em nada?
Sim. Além da facilidade, podemos dizer que é, de uma certa forma, algo que é um desafio, né? Então nós temos uma sociedade que ainda desenvolve um processo de inclusão digital, e com essa inclusão digital, quando nós falamos, por exemplo, de núcleo de prática jurídica, onde o atendimento é para pessoas hipossuficientes, pessoas de baixa renda, são pessoas que muitas das vezes não têm esse acesso tecnológico. Uhum. Então acaba-se que a UNEX, dentro desse papel com o núcleo de prática jurídica, ela passa a desenvolver uma atividade também de inclusão digital. E essas pessoas, a partir do momento que têm acesso a esses sistemas e têm o conhecimento, a exemplo do Jus Brasil, do próprio sistemas disponibilizado pelo CNJ, Projude, PJE, ela consegue fazer aí a sua consulta de uma forma pública, né? Sem nenhum empecilho.
O senhor falou aí do Jus, né? É o Jus Brasil?
Jus Brasil.
Explicar para a população, se ela tem tá num processo, ela tendo o número ali daquele processo, ela pode acessar o andamento ali pelo Jus?
Ela consegue sim fazer esse acesso. O que ela não consegue é talvez fazer o acesso a alguns documentos, até porque tem documentos que trata sobre segredo de justiça. E como todos
depende,
os processos,
né, do processo, né?
Isso, todos os processos em regra eles são públicos. A exceção é exatamente esse segredo de justiça. Então, havendo o segredo de justiça, ali a pessoa ela não consegue. Agora, normalmente quando ela tem o processo na intimação, o próprio sistema, ou melhor, o próprio órgão judiciário já dá ela o número do processo e uma senha. Então, ela vai utilizar-se desse número do processo e a senha e ela tem acesso ao processo na íntegra dentro do sistema do CNJ.
E para a pessoa fazer esse cadastro no jus.br, precisa do auxílio do advogado? Ele faz de forma unilateral, sem a presença do advogado?
Hoje ela consegue fazer sozinha, né? Ela não tem a necessidade de ter um advogado. O que acontece, e aí repito, são aquelas pessoas que normalmente não conseguem, não tem uma condição técnica, digamos assim, de fazer todo esse processo de cadastro.
A gente pode identificar quais os processos, por exemplo, eu tenho lá uma gama de processos, quais que eu vou ter acesso para ler tudo que está acontecendo no processo?
Olha, hoje, até para fazer consultas, quando alguém nos procura, a gente coloca o nome completo da pessoa, a gente já consegue fazer uma consulta. Então, se eu chegar no site do Jus Brasil e colocar lá Ney Plácido dos Santos Ribeiro, vai aparecer todos os processos a qual eu estou relacionado, seja como advogado, seja como parte.
Você só não tem acesso à tramitação dele.
A tramitação.
O que está ocorrendo com ele.
Exatamente.
Aí mas tem que ter o advogado.
Isso. Até porque, nesse caso, ou a parte ela tem a senha para ter o acesso ao processo.
E quem dá essa senha?
O próprio órgão. Então eu tenho um processo, digamos, na vara de família de Vitória da Conquista. Ele vai me dar o número do processo lá com a minha intimação ou citação e uma senha. Eu vou ao site do PJE, que é um site do CNJ. Então eu entro no sistema do PJE com aquele número do processo, coloco a senha e eu tenho acesso a toda a tramitação
que foi gerada pelo, no caso, pelo a vara, vamos dizer assim.
Perfeito, perfeito. Isso tanto no âmbito comum, do processo comum, ou seja, os processos cíveis, né? Tanto do PJE nesse caso, quanto também os processos que tramitam na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Juizados especiais, nós temos aí o Projude, que é um outro sistema.
Doutor, há quanto tempo isso tem acontecido e esse jus.br, ele beneficia os advogados de que forma? Está todo mundo gostando? Como é que é?
Olha bem, nós temos, além do JUS, porque o JUS Brasil, ele é um sistema universal. Então, ele é um sistema, inclusive, para consulta de jurisprudências, consultas de precedentes. Eu consigo fazer tudo isso lá no JUS Brasil, artigos de pessoas dentro da área jurídica que depositam ali, e a consulta também processual. Aos advogados, nós temos os sistemas internos, que são os sistemas, como eu citei, o PJE, o Projude, o ESAGE ainda, em algumas comarcas.
Que são acessos mais específicos.
São acessos específicos. Então, eu tenho um token, que através desse token eu acesso e eu tenho lá o acervo de todos os meus processos. Aquilo que ainda não é meu, eu também consigo fazer a consulta, consigo, desde que não esteja tramitando em segredo de justiça.
Eu ia perguntar isso, um processo que está em segredo de justiça, outro advogado não vai ter acesso. Ver.
Não consegue. Ele só consegue ter acesso aos processos que tramitam em segredo de justiça se ele estiver habilitado
processo, dentro do processo.
Naquele processo.
Enfim, facilitou a vida dos advogados e dos cidadãos, pelo
Minha
menos
amiga,
em termos
sem
de
dúvida,
informação.
Eu lembro, antes mesmo, né, de ser advogado, eu trabalhava em uma assessoria jurídica e uma consulta processual eu tinha que ir até o fórum, né? Eu sou natural de Salvador, então eu saía de um bairro para ir em outro bairro com todo o trânsito possível para fazer carga de processo. Hoje eu não preciso disso.
Sem contar que vocês andam sempre muito arrumados, né? No calor danado, eles de terno e gravata, andando, caminhando pro fórum dia e noite.
Certeza.
É por isso que a gente não vê mais tanto, né, Sheila? Advogado ali na porta do fórum.
Não. Hoje em dia é tudo virtual. Ontem eu estava fazendo uma audiência virtual. Uma audiência por videoconferência. O processo tramita em Feira de Santana. Há tempos atrás, um recorte aí de 10, 15 anos, o advogado teria que sair de Vitória da Conquista e ir para a Feira de Santana ou entrar em contato com um colega de lá, pagar esse colega para o colega fazer a audiência. Hoje não. Hoje eu abro o notebook em minha casa
e faz muita
e faço
coisa.
A audiência dentro de minha casa, dentro do meu escritório, de onde eu estiver.
Doutor Ney, tem uma pergunta. Eu observo, existe pessoas que são aposentadas e fizeram empréstimos, né? Um determinado momento e eu tô vendo muito problemas com o banco chamado Pan-Americano e processos que demorados. Ontem eu conversava com um cidadão aqui de Vitória da Conquista e disse que a irmã dele, que mora em Jequié, tá 8 anos brigando com o Pan-Americano e a justiça não dá um veredito final. E a gente observa que é um descompasso muito grande da justiça para com a população mais carente. É aquela história que a gente ouve muito falar: se tem dinheiro, a justiça funciona. Se tem condição, a justiça funciona. Se não tem, é um Deus nos acuda. Qual a sua avaliação sobre isso?
Olha, nós temos alguns elementos que pode fazer com que um processo ele deixe de ser célere, né? Dentro do processo, e aí dentro do contexto processual, nós dividimos os processos em ritos. Então, um dos fatores que pode fazer com que um processo seja mais demorado que o outro, inclusive, é o valor da causa ou a peculiaridade daquele processo. Então, se o processo ele tem maiores elementos, aquilo que nós chamamos de elementos comprobatórios, ou seja, levantamento de provas, ele tende a demorar um pouco mais.
8 anos?
Então, 8 anos. Nós temos processos hoje aqui na Bahia, meu amigo, que processos de 15 anos.
E quando então, o juiz determina para cumprir e não cumpre? Porque eu sempre aprendi o seguinte: não se contesta a decisão de justiça.
Perfeito.
Né? Eu tô com caso em Sergipe, que o juiz determinou para liberar minha conta, já vai para 1 ano e meio e não liberou minha conta ainda.
Olha,
sabe, isso que cria uma certa descrença com as cortes pelo Brasil.
Mas olha bem, nós como iniciamos aqui a questão, a pergunta, falando sobre aquilo que pode fazer o juízo demorar, né? É lógico que nós vamos apontar o poder judiciário, a força estatal, como culpado em toda essa análise. Mas muitas das vezes, o que faz com que o judiciário ele se atrase em um resultado de demanda, às vezes é a diligência das próprias partes. Às vezes é a diligência ou a falta da diligência do advogado, né? Então, nós temos elementos que podem fazer com que esse processo ele seja um pouco mais rápido quanto ao seu resultado. Quando eu trato de decisão judicial, eu já tenho aqui uma obrigação, seja ela de fazer ou de pagar, ou ainda de dar. Então, o juiz, ele sentencia e ele fala, olha, você tem que cumprir. E aí nós temos uma fase no processo que nós chamamos de fase de execução. Essa fase de execução é exatamente o cumprimento dessas obrigações que foram sentenciadas. E aí eu tenho meios para essa execução. Se for uma obrigação de pagar e a outra parte não tiver como pagar, aí eu tenho meios. Penhora, renajude, bloqueio de veículos, ou seja, todos os meios que eu posso ter para ter aquela obrigação de pagar. Todas as vezes eu consigo ter êxito em uma execução? Não. É aquele famoso levou, mas não ganhou. Ou melhor, ganhou, mas não levou. Né? Você ganha o processo, só que o outro lado não tem como pagar. E você vai na tentativa. Então, o juiz hoje, ele me dá um prazo, né? Para que eu possa conseguir executar. E não conseguindo, quando é uma obrigação de pagar, ele emite uma certidão de crédito e a parte. Quando tiver ciência que aquele outro tem condições de pagar, pode utilizar daquela certidão de crédito e executar aquela certidão de crédito.
Nós estamos conversando com o advogado Ney Ribeiro. Ele é coordenador, ele coordena o núcleo de práticas jurídicas do curso de Direito da UNEX, professor e advogado. Doutor Ney, qual a importância da inovação e da aproximação entre a advocacia, a sociedade, né? Como o senhor entende, para a evolução da prestação jurisdicional? O senhor também falou aí já das práticas também, né, com os acadêmicos da UNEX. E para a gente fechar aqui essa entrevista, o senhor falar também se já tem alguns resultados positivos, conciliações, né, com essa ponta aí digital.
Maravilha, maravilha. Eu vou começar do início para o fim, né, pro fim. Hoje a UNEX, ela tem, né, a parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, e tanto o Sejusque pré-processual quanto o Sejusque processual funciona dentro do Fórum Sérgio Lamego, pré-processual dentro da UNEX. Nós temos essa possibilidade de abrir as portas para a sociedade como toda. Então, o núcleo de prática jurídica, ele recebe esses assistidos, como nós os chamamos, fazemos o atendimento gratuito, né? Então, nós temos muitas ações de divórcio, de alimentos, de guarda, não? Então, quando nós trazemos os assistidos, nós temos duas possibilidades: a ação na forma consensual ou a ação na forma litigiosa. Sendo consensual, encaminhamos para o Sejusque pré-processual, e ali nós só encaminhamos para o juiz homologar e a pessoa já sai dali com o problema dela resolvido. Num processo litigioso, aí nós precisamos da tramitação processual dentro das varas, seja de família, seja as varas cíveis. A tecnologia nos ajuda hoje, né? Porque nós não temos mais um NPJ, um Sejusque com filas aguardando um atendimento, mães com seus filhos no colo, segurando a criança para não correr. Não, ela entra em contato hoje com o WhatsApp, através do telefone 77-3422-8803, agenda o atendimento, vai, isso tudo da forma digital, pelo WhatsApp, vai no dia do atendimento, o atendimento é prestado a ela, o processo é ingressado, né, iniciado, também virtualmente, e muitos dos casos, essa audiência consensual ou litigiosa dentro do Sejusque funciona também na forma digital. A pessoa não precisa ir ao fórum para essa audiência. Olha, eu moro no povoado, é distante. A única pergunta que nós fazemos é: tem internet? Se tiver internet, tiver um aparelho que consiga fazer, sem problema nós conseguimos fazer. Tá? Para o alunado, da mesma forma. O alunado hoje, ele tem dentro da UNEX, a UNEX hoje, até a biblioteca, ela é virtual. Todo o acervo de biblioteca hoje, para os alunos, do curso de direito, todos os cursos hoje da Unex é virtual, né? Então ele pode acompanhar inclusive esse atendimento que ele fez ao assistido dentro de um sistema, que é o sistema que nós temos, que é o Bonsai, e ele faz tudo também na forma digital.
O Bonsai é um sistema da Unex.
Da Unex, né? Pertencente à Unex, exatamente para ter essa comunicação com o aluno. Então, alunos e professores fazem tudo ali dentro do sistema Bonsai.
Mas o curso é presencial?
O curso, ele é totalmente presencial. Então, hoje nós temos um projeto que é o nosso casamento coletivo. Então, nós fazemos isso junto com o Tribunal de Justiça. Estamos agora com uma data pré-fixada, que é o 30 de maio. Teremos uma reunião com o juiz de paz e o doutor Cláudio, juiz titular lá da primeira vara de família, e faremos o casamento coletivo também, ou seja, é uma forma também de servirmos a comunidade, até porque esse é um dos papéis da instituição, né? Nós formamos para a sociedade e abrimos a porta para a sociedade, para que a sociedade possa utilizar dos serviços.
Toda instituição tem que dar sua conta, quer dizer, tem que dar não, né? A gente imagina que ela vai fazer esse papel da contrapartida social, né?
Perfeito, né? Perfeito.
As ações extensionistas. Parabéns, doutor.
Obrigado.
E eu gostei porque ele falou várias palavras aqui, ó, vários termos para o que é isso mesmo. Celery, peculiaridade, diligência.
Agora,
você,
doutor,
sabe o que é isso?
Eu tô na bronca com a justiça, viu? Eu tô com 3 problemas na justiça e não anda de jeito nenhum.
Procure um bom advogado.
Não.
Ele já explicou os trâmites.
Jornal Band News.
Não tem bom advogado não, Sheila.
Nós agradecemos o doutor Ney Ribeiro aqui hoje no nosso Jornal Band News. Ó, você que acompanhou essa entrevista, já vai estar no nosso site também, bandconquista.com.br. Um abraço para todos da Unex.
Obrigado, um abraço a todas.
Voltamos já.
Jornal Band News.